Em todo o estado do Rio Grande do Sul, fonte de muitas entrevistas para veículos de comunicação de longa data. Giacometti, seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes da rádio. Tudo bem, sim. A gente está aqui na serra, aqui, aproveitando a chuva e vendo que os preparativos para o 7 de setembro em Brasília, dá para ver que a cidade de Brasília está ainda no final da estiagem, né? Brasília acho que não vê chuva há uns 3 meses já. Estava observando daqui o quanto que quem conhece o Cerrado sabe que daqui a pouco dá uma chuva ali na cidade, toda aquela parte marrom que a gente fica assistindo pela televisão, ela fica verde num dia só, né? Verdade. Esperamos toda a sorte para todos os manifestantes que estão lá de um lado ou de outro, tanto as pessoas do bem quanto as de bem, não é? Uhum. Parece que estão se dividindo na esplanada dos ministérios. Esperamos que tenhamos um dia de atos cívicos e dentro da normalidade.
Aliás, Giacometti, você traz mais uma vez, né, a informação e a sua visão, obviamente, já nas entrelinhas, de que a manifestação é um ato democrático legítimo. Nós já conversamos isso com o Léo também, explicando que é um aparelho, né, utilizado, é um mecanismo utilizado e legítimo. Agora, o que nós estamos vendo nesse ano, em 2021, é uma forte polarização. Aliás, é uma palavrinha da moda, né? Polarização. Todo mundo fala disso, todo mundo meio assim, com um pouquinho de medo dos enfrentamentos e assim por diante. O que esperar, por exemplo, Rodrigo, com a tua perspectiva de análise política, dessas manifestações hoje? Dá para a gente fazer algum tipo de previsão ou realmente a imprevisão é o que mais dá para perceber nesses movimentos atuais?
Com relação ao ambiente político ser polarizado, quando a gente observa o histórico do quadro político nacional, a gente vê que ele sempre foi polarizado desde a democratização nos anos 80, não é? A gente teve durante um tempo uma polarização que se apresentou nas urnas durante diversas eleições em sequência, que foi a polarização entre o PSDB e o PT. Agora a gente vive uma outra polarização, e, entretanto, é uma polarização que ela traz consigo a radicalização, não é? Então, eu vejo como muito natural que as pessoas se posicionem, que elas tenham o seu partido, o seu candidato de preferência. Vejo que o dia 7 de setembro, sendo um dia cívico, ele é um dia para se lembrar de questões políticas, é um dia para esse tipo de posicionamento. Mas o que a gente, acho que a sua preocupação é a mesma que a minha. Durante a noite estive vendo alguns vídeos na internet de como as coisas estavam se organizando, e há certas promessas de invasão ao STF, enfim, certas promessas e ameaças de que alguns grupos podem atravessar essa barreira legítima da manifestação e chegar a algum ato como esse. Se isso vier a acontecer, e espero que isso não aconteça, o prejuízo que nós vamos ter, ele é, primeiramente, um prejuízo financeiro, que a conta de algo que seja depredado, a conta de uma invasão de um prédio público, ela vai ser paga por todos os contribuintes. Mas eu não vejo que esse tipo de ocorrência possa trazer uma deslegitimidade dos poderes da República. A gente não vive mais em 1789, quando você tomava um palácio e tinha o governo de uma nação. Hoje nós temos instituições sólidas, nós temos um país que funciona, nós temos... não é pela tomada de um prédio que você vai ter o direito de ter o controle da Constituição, como é o caso do Supremo Tribunal Federal. Então, para aqueles que ameaçam a invasão do prédio do Supremo Tribunal Federal, eu fico pensando só o que eles vão fazer amanhã, quando o prédio tiver, quando essas pessoas tiverem que voltar para os seus trabalhos, para as suas vidas privadas, e o prédio vai ter que voltar a funcionar. Quer dizer, em algum momento, mesmo que aconteça uma invasão, vai ter que acontecer uma desocupação.
Quando você menciona, Giacometti, na possibilidade, né? A gente está falando aqui muito sobre ameaça ou um chamamento para, né, invadir, extrapolar a barreira do legítimo da manifestação e assim por diante. Mas quando a gente fala tudo isso, em última instância, a gente está falando mais ou menos que estamos num momento histórico brasileiro de uma quase que incapacidade de diálogo, né, de conversação. Por que que isso acontece?
Olha, isso acontece porque, bom, existem milhares de motivos pelos quais isso acontece, não é? Mas o problema de estarmos debatendo certos assuntos que não são construtivos para a nação, como, por exemplo, o problema de estarmos debatendo, eventualmente, colocando em desconfiança o processo eleitoral, o problema de nós estarmos encontrando a solução para os problemas do país na pessoa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou de eventualmente de um parlamentar, ou de fulano de ciclano, é que nós não estamos debatendo as coisas para as quais um governo eleito para debater e para liderar a sociedade. Por exemplo, nós temos um problema sério de gestão do setor público, e a gente não vê tratativas que levem a uma reforma administrativa que faça com que a máquina pública seja mais eficiente. Nós estamos voltando a ter um problema que há 30 anos não tínhamos, que era o problema da inflação, e nós não vemos um debate sério sobre como resolver os problemas da inflação. Então nós vemos que os debates que tomam o noticiário e que ocupam a agenda do governo são debates efêmeros. E essa, para mim, é a maior preocupação. É como nós podemos fazer da agenda política uma agenda produtiva.
Giacometti, tem uma outra questão importante que eu queria abordar contigo, que é a análise, né, sobre a questão, por exemplo, do financiamento ou de fake news, que a gente já ouviu essa história desde a questão das últimas eleições, né, de ter uma espécie de patrocínio para fake news, inclusive por instituições e organizações estabelecidas, né, não só por pessoas físicas. E agora também há uma investigação da própria Polícia Federal sobre essa questão ou da atuação ou de financiamentos das manifestações contra algumas instituições da democracia, como a fatos, digamos assim, articulados. Como a gente pode analisar esse fenômeno? Primeiro, de ter uma investigação, né, que a gente fica perguntando assim, será que tem fundamento? Não tem fundamento, obviamente que lá no final da investigação talvez a gente tenha uma resposta para isso. Mas o que move, né, esse tipo de situação dentro desse contexto atual brasileiro?
Olha, eu não me sinto à vontade para julgar o que é fake news ou o que não é fake news. Sinceramente, como eu tenho o hábito de fazer buscas criteriosas na internet, as redes sociais que eu uso para me informar, elas não me oferecem o tipo de notícia que eu vejo falar na televisão de mentiras assim, escrachadas. Eu sinceramente, não vejo no meu dia a dia, na frente do computador, o surgimento de tantas fake news, e por isso eu não me sinto nem muita vontade para, e nunca me sentiria à vontade para determinar o que é uma verdade e o que é uma mentira, né? Agora, acredito que, sendo algo irregular, ilegal, o financiamento de determinados, tem que ver se realmente é ilegal você financiar um blog, você financiar um espaço publicitário de uma rádio, por exemplo, como é a... Isso é um trabalho que deve ser feito pela polícia, que tem a legitimidade para isso, se for necessário.
Perfeito. Rodrigo, para fechar a entrevista, a gente está chegando aqui na reta final, obviamente é um momento em que é um divisor de águas, não dá para a gente negar, até pela questão de que 2021 é um ano de 16 meses de pandemia, ou seja, não seremos em lugar nenhum do planeta, ninguém mais será exatamente igual como era antes, né? Então a gente está com uma expectativa muito grande de mudanças, sejam sociais, nas relações, na economia e assim por diante, obviamente na política também. Dentro desse contexto, como analisar, né, o ato civil, o ato de civismo daqui para frente?
Acho que as pessoas têm que continuar a manifestar seu orgulho pela pátria, suas convicções cívicas, e não acredito que essa deva ser a bandeira de um lado ou de outro lado de uma percepção política. Espero que os brasileiros continuem tendo orgulho de serem pessoas cívicas e que pelo menos saibam o que cada data tem a comemorar, não é? Acho que isso é uma coisa, sempre cada data cívica é uma data importante para a gente lembrar o que vem sendo ensinado nas escolas, como nós fazemos para lembrar as nossas datas cívicas. E, sim, é um ponto de virada, porque estamos vencendo a pandemia através da vacina e temos todas as expectativas de mudança.
Claro. Alguma coisa que eu não tenha te perguntado, Rodrigo, dentro desse contexto de análise que você gostaria de mencionar nessa entrevista?
Olha, sinceramente, eu gostaria apenas de mencionar que a polarização, ela é natural, né? Reforçar que a polarização, ela é uma questão natural da política brasileira, e só que a radicalização, ela tende a ser negativa, porque ela evita que nós tenhamos um debate sério, um debate construtivo sobre as questões públicas que regem a nossa vida.
Perfeito. Nessa pauta de positivismo, de proposição, você destacaria alguns pontos que seriam importantes, talvez, serem discutidos e talvez não estejam?
Principalmente as questões econômicas. Principalmente as questões econômicas. A questão da inflação é uma questão muito séria, que torna todos os brasileiros cada dia mais pobres, e ela vem sendo negligenciada pelo noticiário e pela agenda governamental. As questões econômicas, elas têm muito impacto na vida do cidadão, e nós tínhamos, em certa medida, resolvido esse tipo de clima estressante do mercado financeiro, dos índices econômicos, principalmente, volto a falar, da inflação, e a gente vem negligenciando esse debate.
Perfeito. Rodrigo Giacometti, cientista político, muito obrigada pela sua presença aqui, um forte abraço e até a próxima.
Até a próxima, muito obrigado pela oportunidade.
Até, tchau, tchau.